Senhor presidente, senhores senadores, como essa casa sabe, eu sou professora e ao longo dos anos eu tenho dito que o país só vai para frente, vai ser um grande país, um país de desenvolvimento, um país voltado para a melhoria de vida da população, se nós apostarmos na melhoria da educação brasileira. Eu fiquei surpresa, senador Musariuto, e até feliz quando eu vi a presidente Dilma reafirmando isso, que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país. Agora, temos que sair da retórica e realmente modificar a prática. Ela anunciou também a criação do Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica. Anunciou também a implantação do Plano Nacional de Banda Larga e medidas para corrigir as falhas do Enem e do Sisu. Aliás, o Pronatec, que ela lançou, não é nada mais do que o Protec, na nossa versão, na versão tucana. A proposta do PSDB nas eleições de 2010 era fazer com que nós tivéssemos possibilidade de colocar 1 milhão de alunos nas escolas técnicas até 2014. E o nome que o então candidato Serra deu ao projeto era Protec. E a ideia também era oferecer bolsa de estudo para o ensino técnico com a expansão do ProUni. 2011 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano difícil, acredito. Principalmente em termos conjunturais. Nós temos aí a alta da inflação e dos juros, e estamos sentindo isso na pele. Corte orçamentário, vimos agora há pouco ainda um corte de 50 bilhões de reais, e déficits estruturais crônicos no nosso país. É difícil acreditar que tanta evolução na educação, como disse a presidente Dilma, possa ser feita em tão pouco tempo, sem acenar medidas concretas, a não ser essas que eu disse antes, o Pronatec, a banda larga e fazer com que o Enem e o Sisu não tenham as falhas que têm tido ultimamente. Mas no mesmo dia que a presidente Dilma falou que educação vai ser prioridade no país, no mesmo dia, o Ministério da Educação teve o corte de 1 bilhão de reais. Quer dizer, é prioridade, mas corta 1 bilhão de reais na educação. O país que o presidente Lula entregou, ele teve poucos avanços em questões importantes. Educação, saúde, segurança, saneamento foi tímido. E mesmo na área de infraestrutura, vimos pouco no país. As grandes desigualdades sociais e econômicas nas nossas diversas regiões brasileiras permanecem. É o norte, nordeste, com as suas dificuldades, o nosso centro-oeste, o meu centro-oeste. Nós precisamos ainda de muito para ter um país mais igualitário, menos desigual. E esse país menos desigual que a gente tem visto não é aquele país que nós vimos na campanha eleitoral de 2010. A campanha eleitoral de 2010 foi tão diferente, tão bonita, que parecia que no país, no Brasil, tudo era perfeito. Que nos 8 anos do governo Lula, nós tínhamos modificado o país. Ou como disse o senador Itamar Franco esses dias aqui, parece até que o Brasil foi descoberto na era Lula. Esse Brasil real que nós estamos vivendo todos os dias contrasta muito com esse país imaginário do marketing de TV. Eu tenho certeza que o povo brasileiro percebe isso. Em relação à educação, o Lula, no final do seu mandato, apresentou um balanço fantasioso, destacando a melhoria da educação brasileira. Deixou de mencionar os problemas do Enem, a redução do número de matrículas no ensino médio, a redução do número de matrículas no EJA, que é a educação de jovens e adultos, deixou de falar na evasão e na repetência. De acordo com o Censo Escolar de 2003, tínhamos 9 milhões e 100 mil jovens no ensino médio. Nós tínhamos 9 milhões. Isso em 2003. Em 2009, o número havia caído para 7 milhões e 900 mil. Quer dizer, num país como o nosso, que nós precisamos colocar os jovens nas nossas universidades, De 2003 para 2009, nós tivemos uma queda acentuada nas matrículas do ensino médio. De 9 passamos para 7. Então, alguma coisa está errada. Isso sem contar, senhor presidente, com a evasão escolar. De cada 100 alunos que entram no primeiro ano do ensino fundamental, 36 só chegam no final do ensino médio. Quer dizer, de 100 que entram no ensino fundamental, quando se perderam no caminho, porque só 36 chegam no final do ensino médio. O resto se evade, repete, abandona a escola e vai engrossar o número de analfabetos funcionais nesse país. Ainda mais, senhor presidente, a taxa de distorção, que é uma outra coisa que nós temos brigado muito na educação, a taxa de distorção da idade escolar também é alta. 34 alunos em cada 100 estão acima da idade normal para cursar o ensino médio. O que equivale a dizer que eles levam muito tempo repetindo o ano, ou param de estudar e depois voltam, porque a defasagem idade série é cada vez maior. E é bom que a gente saiba que essa defasagem idade série, quer dizer, a idade está muito além da normal para que ele pudesse cursar o ensino médio, só em São Paulo a defasagem é de 17,3%. No meu Mato Grosso do Sul é 30,7%. Na Bahia, chega a 47% a defasagem idade série. Isso significa que também nós estamos com algo errado na educação desse país. E eu queria falar agora em relação à qualidade. Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, estão indicando estagnação. Paramos, ou quase paramos. Na avaliação que vai de 0 a 10 no IDEB, o ensino médio no país teve nota 3,4 em 2005. E agora, em 2009, passamos para 3,6. 3,4 para 3,6 em 4 anos. Então, esses 3 décimos é muito pouco ainda para melhorarmos a qualidade da educação brasileira. Foi um avanço extremamente tímido. E os resultados do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o chamado PISA, é um programa internacional, em vários países, colocam o Brasil entre os piores do mundo. Em 65 países, tiramos a nota a 53ª posição em leitura e a 57ª posição em matemática. Então, nós estamos entre os piores do mundo. Isso não é nenhuma alegria para nós. É dizer que nosso país é muito desigual e nós temos muitos jovens que não têm ainda a capacidade que nós precisaríamos que tivesse para estar no ensino médio. E essa qualidade é tão ruim que entre os 20 mil alunos brasileiros que fizeram as provas de leitura, matemática e ciência do PISA, mais da metade fica sempre com a nota abaixo, nota mais baixa, é o nível 1, é ali. É o menor nível que tem. Isso significa que muitos dos nossos jovens de 15 anos ou mais não têm condições de decodificar um texto, de interpretar um texto. Ainda em cadeia nacional de rádio e televisão, a presidente Dilma enalteceu a importância da educação para combater a miséria. Concordo plenamente com ela. E eu espero que essas propostas anunciadas sejam cumpridas. Inclusive aquelas que ela mencionou en passant, por cima, e que ficaram, em geral, ficam só nas intenções. Essas que nós precisamos melhorar o ensino fundamental, colocar mais creche no país, apoiar a escola, a pré-escola e tantas outras itens importantes, outras áreas importantes na educação. Afinal, melhores condições de vida, já que ela disse que a educação era importante para diminuir a miséria, eu quero dizer que melhores condições de vida, mais justiça social, igualdade de oportunidades, uma economia mais sólida, têm que ser ancoradas de fato no conhecimento. E nós temos ainda no Brasil, como eu disse, muitos desafios. Para alcançar isso, para alcançar essa sociedade de igualdade de oportunidades, de justiça social, nós precisamos muito ainda. A erradicação do analfabetismo, por exemplo, é um deles. Hoje, 14 milhões de pessoas acima dos 15 anos não sabem ler nem escrever. Imagino que seja 14 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, o Uruguai, o país que faz fronteira nossa com o Rio Grande do Sul, lá embaixo, tem 3 milhões de habitantes. E no nosso país, 14 milhões acima de 15 anos são analfabetos, não sabem nem ler nem escrever. É um contingente fenomenal. Segundo o IPEA, esses dados foram divulgados em dezembro deste ano, quer dizer, são dados novos. O analfabetismo, por esses dados, teve uma redução de 15,3% entre 2004 e 2009. Mas ainda temos, como eu disse, 9,7%, quase 10% de brasileiros acima de 15 anos analfabetos. E de analfabetos funcionais, aquele que mal sabe escrever o nome, nós temos 10% da população. Então é muita gente que ou é analfabeto funcional. Essa questão não diz respeito apenas à educação, mas também às políticas sociais. Entre os beneficiários do Bolsa Família, com mais de 25 anos, a grande maioria, 82%, não completou o ensino fundamental. Quer dizer, na Bolsa Família, quem recebe Bolsa Família, 82% não fez o ensino fundamental. Tem muito pouco conhecimento. E 16,7% se declararam analfabetos. Como nós podemos esperar que essas pessoas saiam da pobreza, dessa pobreza extrema em que vivem, se elas não têm capacitação mínima para entrar no mercado de trabalho? Se nós não melhorarmos a educação, se nós não oferecermos oportunidade a esses 82% de pessoas que recebem o Bolsa Família, que são analfabetos ou que mal fizeram alguns anos no ensino fundamental, como é que a gente vai querer que elas tenham condições de entrar no mercado de trabalho, condições de melhorar de vida, condições de ter novas oportunidades? Eu acredito que, ao longo dos 8 anos do governo Lula, faltou aquilo que a gente diz que era importante em políticas, principalmente em políticas públicas, o foco. Na primeira gestão do presidente Lula, nós lembramos muito bem, a ideia era acabar com o analfabetismo. Como foi aquela história de acabar com fome zero, a ideia na educação era acabar com o analfabetismo. Isso nós vimos, era proposta do presidente Lula. O governo dele acabaria com o analfabetismo. Isso foi na primeira gestão. E nós já sabemos aí, como eu disse aqui, vou repetir mais uma vez, nós temos agora, últimas pesquisas, 14 milhões de brasileiros analfabetos ainda. Depois, no segundo mandato do presidente Lula, final do primeiro e começo do segundo, o outro foco deixou esse de lado e teve um novo foco, que era ampliar as vagas nas universidades públicas brasileiras. Senhor presidente, houve de fato novas inaugurações, não contesto isso, mas as universidades federais brasileiras atendem a apenas 25% do alunado nessa faixa etária. Só 25% estão nas nossas universidades públicas. 75% estão nas nossas universidades particulares. E é por isso que nós precisamos, sim, das universidades particulares, porque 75% dos nossos alunos estão lá. E como é que você vai equilibrar isso? E desses 25% que estão nas nossas universidades públicas, desses 25%, metade deles está entre os 20% mais ricos do país. Essa é pesquisa. Portanto, senhor presidente, nós temos muito que avançar ainda em todas as áreas do ensino, desde a creche pré-escola até a universidade e a pós-graduação. O Brasil está muito atrasado no ingresso no ensino superior, seja público ou particular. Nos Estados Unidos, o acesso à universidade é de 73%. 73% do jovem americano entra numa universidade. 48 aqui na Argentina, nossa vizinha. 36 na Bolívia, que faz fronteira com o meu Mato Grosso do Sul. E no Brasil, 15%. É muito pouco o número de brasileiros, de jovens brasileiros, que estudam numa universidade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos últimos 20 anos, o Brasil avançou razoavelmente no acesso à escola, mas tem esbarrado principalmente na falta de qualidade. Acredito que a educação de qualidade deve atingir dois objetivos, e dois objetivos simultâneos. Um é formar cidadãos críticos, conscientes da sua importância dentro do espectro da sociedade, consciente principalmente do valor da liberdade e do valor da democracia. E também, ao mesmo tempo, formar profissionais competentes nos campos do conhecimento específicos, gerais e técnicos. Exemplo disso, eu quero dar um exemplo aqui, quando o Brasil decidiu adotar o sistema japonês de TV digital, com a promessa do Japão de colaborar no desenvolvimento de uma indústria brasileira de semicondutores, que são os elementos usados na produção de equipamentos eletrônicos, o acordo firmado em 2006 não foi para frente por falta de formação de mão de obra, principalmente. Então, até crescer a nossa economia, novos ramos, o que vai dar emprego, o que vai gerar melhoria na indústria, até isso nós dependemos da qualificação dos nossos jovens estudantes. Para terminar, senhor presidente, mesmo sabendo dos defeitos e dos problemas da educação brasileira, reconheço, inclusive, que houve avanços e cada mandato presidencial, os avanços têm acontecido nos últimos anos. Acredito que temos uma grande experiência acumulada para começarmos a atuar mais pontualmente, de maneira mais consistente, para melhorar a educação brasileira. E, principalmente, colocar a educação como prioridade das prioridades. Eu acredito, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadoras, que chegou o momento de fazer uma revolução na educação brasileira. E, para isso, precisamos exigir dos nossos governos, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, prioridade absoluta para as nossas crianças e jovens. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo que me concedeu.